Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O governo federal intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. A medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário ainda aguarda votação no Senado. O texto perderá a validade na quinta-feira. A proposta foi aprovada pela Câmara no mês passado. Multas que podem chegar a R$1 milhão e suspensão do registro de transportador estão entre as punições para quem contratar frete abaixo do valor mínimo legal. A Receita Federal vai pagar na quarta-feira, amanhã, portanto, R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de Cashback. Valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix por meio da chave CPF. As tarifas que o presidente Donald Trump impôs a parceiros comerciais dos Estados Unidos foram consideradas ilegais pela Suprema Corte do país. O governo norte-americano reembolsou as quantias coletadas de empresas que pagaram taxas adicionais sobre produtos importados. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, cerca de US$81 bilhões foram devolvidos. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:04, é hora da gente saber aqui no CBN Madrugada como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Aline Araújo.
Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar polar ganha destaque, mantendo o tempo firme e as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. O amanhecer será gelado, com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, na Serra de Santa Catarina e também no sul do Paraná. Em Porto Alegre, as temperaturas vão variar entre 9 e 18 graus. No sudeste, a chuva fica concentrada principalmente entre o Espírito Santo e o litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo seco volta a ganhar força. Agora falando sobre o centro-oeste, teremos predomínio de tempo firme com bastante sol e umidade do ar em queda ao longo da tarde. Em Cuiabá, o tempo permanece firme com sol predominando e baixa umidade relativa principalmente durante o período da tarde, com máxima de 30 graus. Já no norte do país, ainda tem pancadas de chuvas entre Roraima, o Amazonas e o Pará, principalmente entre a tarde e a noite. Em Belém, os termômetros chegam a 31 graus, também com chuvas no período da tarde, enquanto boa parte de Rondônia e do Acre terá tempo mais estável. No Nordeste, a chuva vai continuar concentrada no litoral da Bahia e também alcança trechos de Sergipe e Alagoas. E olhando agora para o restante da semana, o frio continua no sul até quarta-feira, enquanto o tempo seco avança pelo sudeste e o centro-oeste. A partir de quinta-feira, a atenção se volta para o Rio Grande do Sul, onde aumenta significativamente o risco de temporais, ventos fortes, granizos e chuva volumosa, em um cenário que pode se prolongar pelos próximos dias e trazer transtorno para a região. Aline Araújo, da Climatempo.
Doze e sete, o destaque da Copa do Mundo com Gabriel Dudziak.
França e Espanha abrem as semifinais da Copa do Mundo de 2026, hoje às 16h, em Dallas. O outro confronto será disputado amanhã, também às 16h, mas em Atlanta. O jogo reunirá a Inglaterra e a Argentina. Os perdedores das semifinais se enfrentarão no sábado em Miami, às 18h, na disputa pelo terceiro lugar na Copa, enquanto os vencedores vão duelar em Nova Jersey no domingo, às 16h, na grande decisão da Copa.
2h08, vamos dar aquela amenizada, não é, Ricardo Garcia, na programação? E papo sempre muito interessante do Michel Alcoforado com Fernando Andrade e Tatiana Vasconcelos.
A gente vai falar sobre compras, consumo e dopamina. Você está falando daqueles cliques que a gente vai dando e dá uma sensação boa, daquela mensagem que você recebe, seu produto está a caminho e dá a sensação boa? Aquela mensagem, então, seu produto chegou, que dá uma sensação boa.
Talvez não tenha, talvez não chegue.
A sensação é ótima, só que organizaram esse rolê e agora estão pensando na sua vida financeira.
Pois é, quando chega a fatura do cartão é que a sensação não é muito boa, né, Michel?
Então, agora resolveram esse dilema. Eu quis trazer essa pauta aqui, porque na Coreia do Sul tem uma nova onda que está movimentando a forma como os coreanos compram, mas eu acho que serve para a gente pensar o caso brasileiro e de outros países espalhados pelo mundo, porque dá um tom do que é esse novo jeito de comprar que tem permeado nossas relações com o nosso cartão de crédito, com as marcas que a gente compra e por aí vai. Que são sites que eles estão inventando e aplicativos onde você finge que compra. Você entra lá, tem o produto, você escolhe o produto, você joga no seu carrinho, você pensa, ah, vou comprar, não vou comprar. E aí depois você fala, ah, eu acho que eu vou comprar tudo, porque me deu vontade de comprar tudo, que eu tô muito cansado, eu preciso me dar algum presente. E aí você vai lá, compra tudo, chega o e-mail no seu e-mail, dizendo, olha, confirmamos a sua compra. E aí você vai acompanhando o processo todo de envio daquele negócio, saiu da transportadora, chegou no centro de distribuição, partiu para sua casa, só que o produto nunca chega. O processo todo é falso. Você compra fingindo que está comprando alguma coisa real, só que no final você não gasta porque não comprou nada, mas fica com a sensação de que comprou muita coisa. É interessante esse processo, né? Porque ele dá um cenário aqui, é importante para a gente pensar nas transformações do consumo, como eu estava dizendo. Primeiro ponto, você já adiantou, Tati, é isso mesmo. É o fato de cada vez mais a gente ter levado as nossas compras para os ambientes digitais, mudou a forma como a gente compra. Por quê? Porque antes você ficava feliz pra caramba, tinha aquela descarga de recompensa, de alegria, quando você pegava o produto, se agarrava com ele e andava pelo shopping. Ou ia até na sua casa querendo demais abrir aquela embalagem e poder usar no seu primeiro dia. As compras digitais fizeram uma transformação na maneira como a gente consome, porque você não só está preocupado com aquilo que você comprou, mas você fica feliz demais com todo o processo. Né? Então, como você estava colocando, só o fato do produto sair do centro de distribuição, sei lá, chegar da China, a blusinha que você comprou, e aí entrar no navio, você vai acompanhando aquilo tudo, né? Chegou na alfândega brasileira, foi aprovado, entrou no caminhão, chegou na portaria do seu prédio, você já vai sai do trabalho ansiosíssimo para tentar ver o produto. Toda essa dinâmica ganhou uma importância enorme. E vários estudos estão sendo feitos pelos neurocientistas mostrando que esse processo que eles chamam de antecipação da recompensa tem um efeito sobre a gente tão grande ou até maior do que quando você conquista ou quando você chega perto do produto que você queria muito. Então, em outras palavras, fingir que está comprando traz tanta recompensa para a gente, deixa a gente tão feliz, do mesmo modo como se a gente estivesse comprando mesmo. sem ter o problema de ter que pagar a fatura depois que você comprou. Isso é interessante porque esses sites coreanos estão brincando justamente com esse processo de dizer, olha, você não precisa ficar desesperado com a sua fatura, você não precisa entregar uma conta gigantesca para o meio ambiente comprando aquilo que você não precisa, que você nem vai usar. Finge que está comprando com a gente, que certamente você vai se resolver. Aí, certamente, os ouvintes estão pensando, ah, isso é coisa do pessoal lá do outro lado do planeta, tá muito distante da gente.
O Lucas tá dizendo, não. Vai fazer uma caminhada, um exercício, qualquer movimento.
E aquela louça.
Vai liberar mais dopamina do que compra falsa, pelo amor de Deus.
Então, mas olha a loucura. Olhando aqui pro cenário brasileiro, 40% dos consumidores no Brasil hoje já brincam de estar comprando. Como é que brincam de estar comprando?
Põe no carrinho.
Põe no carrinho, exatamente. Você entra aí no seu aplicativo de compras preferido e aí você fala, vou dar uma olhadinha aqui. Ou alguém fala assim, sei lá, parafuso. Aí você fala, parafuso? Será que eu preciso de um parafuso? Aí você entra no teu aplicativo de compra, cata um parafuso, coloca no teu carrinho. Ou senão você fica pensando, mas qual modelo de parafuso eu preciso? E aí você fica comparando e entrando naquela viagem. Isso já é uma descarga de prazer. Ou senão as pessoas usam, né, não só a pesquisa como forma de construção de prazer mesmo, de um caminho de disparar dopamina, mas um caminho também interessante, como o Fernando estava colocando, é encher coisa dentro do carrinho. Então, 63% das compras hoje já são motivadas por ou eu tô brincando de comprar, ou eu deixei no carrinho num determinado momento, achei que eu mereci, fui lá, comprei. Então, esse já é o nosso jeito. E o que é o ponto aí, para além da dopamina e dessa coisa de fakear o processo de compra, trazendo a possibilidade de você reinventar a compra ou o processo de consumo? É o papel da imaginação, né? A gente sempre usou a imaginação como um caminho interessante de construção de consumo. Você sempre imaginou que com aquele vestido, com aquela bolsa, com aquele carro, com aquele relógio, com aquele apartamento, com aquela viagem, sua vida ia mudar. E isso era um motor importante para fazer com que você comprasse aquilo que precisasse comprar, o que você queria comprar. O que a gente está observando agora com esse novo movimento é que só o fato de ficar testando o que você comprar, o que você quer comprar, já é suficiente para deixar as pessoas satisfeitas, né? Ou pelo menos boa parte delas minimamente ali recompensadas pelo processo de compra por si só. Então, tem essas mudanças que estão mostrando que talvez esse caminho seja a solução para a gente continuar achando que está comprando tudo, continuar tendo a recompensa de estar feliz comprando aquilo que precisa comprar, sem precisar sofrer com a fatura do cartão de crédito ou com o impacto que a compra excessiva tem trazido para o meio ambiente, para o planeta de uma forma geral.
Aqui. Loucura!
Ó, tem um ouvinte perguntando, assim, não é muito depressivo isso?
É.
Porque nunca chega nada na minha caixa postal, lá no meu correio.
Mas é também depressivo quando chega demais, não é?
Quando a conta chega,
eu não costumo comprar demais. Nunca chega demais, não mesmo, assim.
Vocês não tiveram isso? E aí, obviamente, estou falando aqui de um lugar de quem pôde viajar, né, essas coisas. Mas todas as vezes que eu vou nos Estados Unidos a trabalho, ou mesmo quando fui passeando, sei lá o quê, batia isso em mim em determinado momento, assim. Que a facilidade do processo de compra é tão grande, sei lá, se você for a Nova York, tá todo mundo te perguntando crédito, 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 que depois de uns 5 dias de viagem, eu tô sempre assim, não aguento mais responder crédito, 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 crédito para alguém, ou comprar, 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 comprar. Isso bate na gente mesmo. Você não compra, você nunca teve esse momento que você falou, exagerei na compra?
Ah, acho que sim, né? Porque isso também não tem. O que é muito pra mim pode não ser pra você. Isso é relativo, né? E essa sensação, portanto, também. Já tive, claro que sim. Fala, ixi, agora só o ano que vem.
E é engraçado que a gente pode ter isso com qualquer bugiganga, né? É tão interessante esse processo porque tem mudado, impactado a maneira como a gente hierarquiza as coisas que compram. Tem crescido muito em termos de volume de compra, essas compras que a gente acha que são essas compras que não tem problema comprar. Sabe assim, entrou no teu aplicativo aí preferido, pode ser de qualquer marca ou meio de ou canal de venda aí, você começa a se entupir de canetinha, sabe? Ah não, preciso de caneta. Aí você pensa, não, caneta eu preciso. Aí você compra várias canetas de R$2, R$3, R$4. Aí você começa a falar, não, meia eu preciso. Aí você vai lá, compra meia. Ah não, eu preciso, sei lá, de porta-copo. Aí você vai comprando porta-copo. Como é que você se vale, né? Porque o que os especialistas estão mostrando é que o retorno na sensação de recompensa, né, ou na descarga de dopamina, é quase o mesmo, né? Então, isso levado à enésima potência aí, termina em não comprar nada. Ou pelo menos comprar fingindo que não está comprando, né? Ou comprar não comprando. Porque o retorno para a gente é a mesma coisa.
Sabe que isso não é novo. A Denise Vale conta que quando os filhos eram crianças, eles faziam algo parecido. Eles iam no mercado, aí eles ficavam uns 10 minutos na sessão de brinquedos e eles deixavam as crianças fazerem um X em tudo que eles queriam escolher. Não levava nada para casa. Mas era só assim, era um alívio só de escolher, era
tipo
uma brincadeira
banco
só
imobiliário,
de
escolher. Né?
Exato.
Jogo da vida, né?
E tem gente que falou assim, que agora vai comprar uma Lamborghini, vai entrar no site, vou comprar, já tá escolhendo a cor.
Putz, é legal.
Entendeu? Já tá.
Isso, por esse ponto de vista, talvez legal. O Johnny está dizendo, esse povo tá precisando jogar MMO e uma rotina de exercício na vida. Jogo online vai resolver rapidinho esse problema de dopamina na compra. Mas talvez abra um outro que seja vício, né?
Então...
Jogo online, meu, não recomendo. Não recomendo mesmo.
Não, evite.
Porque a chance de você se enrolar é imensa, imensa. A gente tem visto aí, enfim, números horríveis.
Pesquisas, né, pontuando.
Exato. A Aline está dizendo que a causa da falta de dopamina tem nome, capitalismo. Um mal crônico da nossa sociedade, diz ela aqui. Tá bom.
Tchau, Michel. Obrigado.
Michel,
boas compras.
Michel, o que você vai comprar hoje?
Eu tô evitando comprar. Sabe naquele momento, eu fiz aniversário, né? E aí quando é meu mês de aniversário, eu sofro desse mal. Eu acho que eu mereço tudo. Aí eu saio comprando. Agora eu vou lidar com a fatura de julho. Então eu não tô comprando mais nada.
Tá bom.
Você não fica assim no teu aniversário, não?
Não.
Não, que bom.
Não,
que bom,
mas eu tive esse momentinho aí.
Quando eu precisar de dinheiro pra pagar
15...
minha fatura, eu vou te ligar.
Não, mas não que eu tenha também, né, querido? Negócio de coisa de rico aqui não é desse lado do balcão, né, Fernando? Michel, um beijo pra você. Até quarta-feira.
Artista, tchau.
Um beijo, tchau. Ainda tem
e
isso.
E feliz aniversário, né? Quando que foi mesmo? O Michel é muito low profile dos aniversários. Quando
sexta
foi mesmo?
Sexta-feira passada.
Puxa, eu me esqueço. Tenho que anotar.
Já dormi bem, acordei já esticando o braço pra ler o jornal. Dona Lombar, é duro, hein?
Fez duro. 40, né?
Quarentei.
40?
Tá bom. Quarentei.
Ah. Bem-vindo à melhor fase da vida, Michel Cocorado. Mas alonga o quadríceps.
Eu liguei pra minha filhada, mentira, ela que me ligou, né, pra me dar feliz aniversário, ela tem 17 anos. E aí eu falei, agora quarentei, né, tô ficando velho. Aí ela disse, 40? 40 é o auge, eu tô agarrado
mesmo,
nisso, eu acho que eu vou fazer um boné.
É o auge.
40 é o auge.
Celebre, então tá, puxa esse quadríceps e vai que vai, daqui pra frente é só pra frente mesmo.
Ricardo Garcia, vou falar o que eu acabei de dizer aqui em off, né? Fiz 57 esse ano. O pessoal tá preocupado com 40. Ricardo Garcia, 4,6, né? É isso? É isso aí. A gente aproveitar cada idade, né? Sempre. 2:20 agora. Nós vamos... Bom, acompanhamos aí a Tatiana Vasconcelos, Fernando Andrade... E o quarentão agora, Michel Alcoforado. Um menino, né? 40 anos é um menino. Vamos acionar agora Lucas Arruda, direto de Pernambuco. É lamentável, né? Que em pleno século XXI, a gente praticamente toda semana tem notícia aqui de trabalho análogo à escravidão.
A Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou 9 trabalhadores que estavam submetidos a condições análogas às de escravo em Santa Cruz, no sertão de Pernambuco. Entre os dias 30 de junho e 8 de julho, os auditores também atuaram em outros dois municípios na Bahia, Casa Nova e Centro Sé, autuando três empresas de construção civil contratadas pelo poder público para execução de obras. Nos dois estados, ao total, foram resgatadas 29 pessoas. Os trabalhadores foram encontrados em alojamentos em condições degradantes, com colchões no chão, superlotação e sem qualquer tipo de privacidade. Também foram identificadas frentes de trabalho sem fornecimento de água potável e sem instalações sanitárias. Além disso, explosivos artesanais eram manuseados nas pedreiras por trabalhadores sem habilitação. O pagamento era feito por produção, sem recibo ou garantias mínimas do contrato formal. Parte dos trabalhadores eram inclusive de outros municípios e permaneciam completamente dependentes da estrutura fornecida pelos empregadores para moradia, alimentação e transporte. As empresas autuadas foram notificadas a formalizar a rescisão dos contratos de trabalho e pagar todas as quantias devidas, totalizando R$ 520 mil. As vítimas têm direito ao seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Todos foram encaminhados à rede de proteção social e as prefeituras que contrataram as empresas autuadas também são alvo de investigação. Do Recife, Lucas Arruda.
Do Recife, a gente vai para o Espírito Santo. Caso de injúria racial, olha só, um sociólogo. Aí é para realmente, hein, Ricardo Garcia? Né? Meia volta vou ver, né? 180 graus, volta, porque né, alguma coisa ou muita coisa está errada quando um sociólogo é preso por injúria racial. Né? Vamos ouvir essa história aí, contada pela Juliana Morgado.
Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por injúria racial e ameaça contra um funcionário público na Rua da Lama, local conhecido por reunir diversos bares e restaurantes em Vitória, capital do Espírito Santo. Imagens feitas pela vítima mostram que o suspeito, além de proferir xingamentos, disse que iria nocautear o jovem.
Você tá falando sai, por
se afasta,
da raça.
Se afasta de mim. Você se afasta de mim.
Branco da raça.
Se afasta de mim, cara. Se afasta de mim.
Raça. Era isso?
Eu sou o quê? Fala aí.
Você
eu
é sou... preto, negro e burro. Onde tem racismo aí? Você é preto, negro e fora isso é um burro.
Fechou, pô.
Fechou? Se você fosse um negro que tivesse orgulho, você ia dar a sua palma da mão pra ser escura também. Mas você acha que eu vou lá fazer racismo? Eu não vou. Eu vou só dar na tua cara. Não é isso que você queria? Você quer tomar na cara, né, negão?
De acordo com a Polícia Militar Capixaba, uma faca foi encontrada e apreendida com o suspeito, que é sociólogo e interpretou por mais de 15 anos o papel de Jesus Cristo no Alto da Paixão na capital. Segundo testemunhas, ele teria usado o objeto para perseguir a vítima e ameaçar outras pessoas que estavam no local. E todo esse caso começou após a vítima presenciar o suspeito importunando uma pessoa LGBTQIAPN+, em uma fila de um posto de gasolina da região. Em entrevista para a nossa reportagem, o funcionário público contou que passou a ser alvo das ofensas ao tentar intervir na situação. A Guarda Municipal da capital foi acionada, abordou o suspeito, que foi algemado e levado juntamente com a vítima para a delegacia. Na manhã desta segunda-feira, o homem passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante homologada pela Justiça. A Justiça entendeu que não havia requisitos para converter a prisão em preventiva, já que esse homem possui residência fixa e ocupação lícita. Por isso, concedeu liberdade provisória sem pagamento de fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares. A defesa do autuado informou que o Poder Judiciário determinou a sua soltura durante a audiência de custódia, rejeitando o pedido do Ministério Público de monitoramento eletrônico em caso de concessão de liberdade. De Vitória, Juliana Morgado.
2:25. Nós vamos a Minas Gerais agora com a Janaína Regiane. Tem informações sobre a retomada da atividade de mineradoras no estado.
após uma paralisação temporária determinada nesse domingo, quando uma nuvem de poeira encobriu parte de Congonhas, na região central de Minas Gerais, as mineradoras CSN, Vale, Ferro Mais e Gerdau retornaram às atividades nesta segunda-feira. As operações foram retomadas após a redução da intensidade dos ventos e a melhora das condições meteorológicas. Segundo a Prefeitura, as quatro empresas respondem por mais de 96% das emissões de partículas no município. A suspensão alcançou operações como lavra, britagem, carregamento de minério e transporte em vias não pavimentadas. Na manhã desta segunda-feira, equipes de fiscalização retornaram às minas para verificar se as empresas adotaram as medidas exigidas, como jogar água em vias de terra e minério, o uso de canhões de névoa, a aplicação de supressores de poeira e a redução da velocidade dos veículos. De acordo ainda com o município, o monitoramento da qualidade do ar é permanente e antes da paralisação já foram enviados dois ofícios às mineradoras alertando para a previsão de tempo seco e solicitando reforço das ações de controle da poeira. Com a formação da nuvem de material particulado no domingo, a interrupção das atividades foi determinada de forma imediata, como explica o secretário de Meio Ambiente de Congonhas, João Luiz Lobo.
Nós fomos notificados por vários munícipes e também por servidores da Secretaria de Meio Ambiente de uma imensa nuvem de poeira. Essa imensa nuvem de poeira foi visível por todo o município, descendo, né, da direção do Morro do Engenho para a área urbana. Essa nuvem já era prevista, né, pelo nosso centro de monitoramento da qualidade do ar. E em razão disso, né, pelas condições meteorológicas desfavoráveis, que são mais comuns nessa época do ano, que é mais seco e venta mais, nós já havíamos notificado as empresas desde pelo menos a última segunda-feira. Na verdade, até antes um pouco, porém, desde a última segunda-feira começamos uma campanha muito mais firme, mais próxima, para prevenir essa possibilidade. E mesmo assim, veio acontecer.
A nossa reportagem entrou em contato com as mineradoras pedindo algum posicionamento. Até o momento, não tivemos retorno da Vale e Ferro Mais. Em nota, a CNS informou que, em razão das fortes rajadas de vento ocorridas na tarde de domingo, a CNS Mineração interrompeu temporariamente e preventivamente suas operações, focando suas atividades no reforço das ações de controle de poeira, com intensificação da irrigação de vias e áreas expostas por meio de sistemas de aspersões fixas e móveis, aplicação de polímeros, fechamento de vias internas e acompanhamento contínuo das condições climáticas e ambientais. Já a Gerdau informou que não possui operações de mineração no município de Congonhas e que, portanto, não há qualquer indício de relação das suas atividades minerárias da cidade. A companhia reforça ainda que a sua operação no município de Ouro Preto é distante dos limites do município de Congonhas. As mineradoras ainda terão 10 dias para apresentar um relatório técnico detalhando as providências adotadas. A última paralisação desse tipo em Congonhas ocorreu no ano passado, também em razão de episódios de excesso de poeira. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
12h29, antes do repórter CBN, dá tempo aqui, né, Ricardo Garcia, da gente agradecer mais um pouco a companhia das nossas ouvintes, os nossos ouvintes aqui pelo YouTube, galera que está trocando ideias pelo chat, nosso chat democrático. Leda Pereira está por aqui, Rui Soares da Silva, de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Obrigado também a você que participa pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Geraldo Humberto de Anápolis, Goiás. Também José Ferreira, Vila Velha, Espírito Santo. Muitíssimo obrigado pela companhia. Você que participa também, interage aqui via Instagram no @phcgalvão, repetindo, @PHC Galvão. Janete Bandeira Maial, obrigado, Janete, pela mensagem. Também o nosso ouvinte Antônio Oliveira está chegando por aqui. E muito obrigado também pela companhia do Dr. Estevão Zizzi, direto do Espírito Santo, sempre conosco aqui pelo WhatsApp, no YouTube, no Instagram também, no @PHC Galvão. Muitíssimo obrigado.
Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo autorizou o general da reserva Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, a realizar cursos à distância para redução da pena. Ele foi sentenciado a 26 anos de prisão por participação na trama golpista, sendo condenado por 5 crimes, entre eles tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A decisão também inclui a participação em programas de leitura. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, defendeu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e chamou de aloprados apoiadores e eleitores da direita que a atacam. A declaração é uma resposta às afrontas dirigidas a Michele após um desentendimento com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. A parlamentar declarou também que os incidentes constituem violência política de gênero e que vai apresentar uma denúncia contra os envolvidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o país vai destruir a montanha Pikash, no Irã. O local possui uma instalação nuclear subterrânea com capacidade para enriquecimento de urânio. O republicano também destacou que Teerã será atingida com dureza nos próximos dias. No horário de Brasília, 2 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, eu sou Milton Jung do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
CBN Madrugada.
Duas horas e 34 minutos, agora é com Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN, Alexandre de Moraes proíbe Flávio de visitar Bolsonaro depois de divulgação de carta e manda apurar propaganda antecipada. Donald Trump diz que Estados Unidos vão cobrar 20% de taxa no Estreito de Hormuz e petróleo dispara 10%. Irã coloca ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em prisão domiciliar por suspeita de tentativa de golpe com a ajuda de Israel. Pelo menos 28 pessoas morrem em incêndio em bar na Tailândia. E João Bosco comemora 80 anos de idade com o lançamento de novo disco. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 13 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. E na tarde desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu por 90 dias o direito do senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro considerou que Flávio usou a visita para conseguir uma carta que foi divulgada nas redes sociais. Com isso, pai e filho vão ficar sem se ver até o dia 11 de outubro, depois do primeiro turno das eleições. Para o ministro Alexandre de Moraes, a divulgação do texto desrespeitou a ordem que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo por meio de outras pessoas. Moraes deu 48 horas para a defesa do ex-presidente esclarecer se ele sabia que o texto ia parar na internet. O ministro também enviou o caso para o Procurador-Geral Eleitoral investigar se houve propaganda eleitoral antecipada. Na carta que foi lida por Flávio Bolsonaro no fim de semana, em uma transmissão ao vivo, o ex-presidente pede união em torno da pré-candidatura do filho à presidência da República e chama o senador de porta-voz. Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que Flávio Bolsonaro é reincidente, porque em agosto do ano passado, o senador já tinha divulgado a participação do pai por telefone num ato em Copacabana, e foi justamente esse episódio que fez a justiça decretar a prisão domiciliar do ex-presidente na época. Em nota, o advogado da pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão de Alexandre de Moraes é ilegal e inconstitucional. Segundo a defesa, a proibição desrespeita a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Advocacia, porque o senador também é advogado do pai. A nota diz ainda que a defesa vai acionar a justiça para reverter o bloqueio das visitas. O coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, do PL, afirmou que a decisão é uma clara interferência no jogo político, autoritária e desproporcional. A decisão provoca divisões até dentro da corte. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, três ministros do Supremo avaliam que o colega errou. Para esses magistrados que defendem cautela, é discutível afirmar que o ex-presidente descumpriu as regras da prisão domiciliar. Eles destacam que não existe nenhuma proibição para Bolsonaro escrever cartas de próprio punho. Outro receio dos integrantes do STF é político. Eles avaliam que a rigidez de Moraes vai acabar vitimizando Jair Bolsonaro e dando protagonismo para ele bem no ano da eleição. E uma notícia importante que vem mexendo com o mercado financeiro é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa segunda que vai tomar o controle do Estreito de Hormuz e cobrar uma taxa de 20% sobre o valor de toda a carga que passar por lá para pagar pelos custos de segurança. Em entrevista à emissora americana Fox News, ele disse que o país vai administrar o local e atuar como um anjo da guarda. Em junho, em resposta ao Irã, que tinha anunciado taxas de serviço marítimo no Estreito, Trump tinha negado que haveria cobrança de pedágio pelo Irã. Mas disse também que poderia haver cobrança pelos Estados Unidos como forma de reembolso de custos. Em uma rede social agora, o presidente justificou a cobrança em nome da justiça e disse também que um novo bloqueio impede a entrada e saída de navios ou clientes do Irã. A Marinha americana divulgou que o bloqueio começa nesta terça-feira. O acordo de paz que foi assinado recentemente entre os dois países previa que o estreito ficasse aberto e sem cobranças por 60 dias, para que uma administração conjunta fosse negociada. Mas aí o memorando foi deixado de lado depois dos bombardeios da semana passada. O comando militar do Irã declarou que não vai permitir a intervenção dos Estados Unidos e alertou que a cooperação de países do Golfo com os Estados Unidos vai ser considerada um ato de guerra. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que o Irã vai continuar com o papel de guardião do Estreito de Hormuz para sempre e disse que 20% é demais. No último sábado, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento total do estreito, mas os Estados Unidos contestaram. E o acirramento da crise acontece depois de os militares americanos atacarem 140 alvos em território iraniano. Nos últimos 3 dias, foram mais de 300 bombardeios. As Forças Armadas divulgaram um vídeo nesta segunda que mostra um bombardeio a um submarino e uma instalação de manutenção naval do Irã, que aconteceu no domingo. Segundo a publicação, foi a primeira vez que as forças americanas empregaram drones marítimos em operações de combate. Também no domingo, o Irã disparou mísseis contra 5 países vizinhos que abrigam bases militares americanas ou são aliados estratégicos: Bahrein, Kuwait, Catar, Jordânia e Omã. Um vídeo publicado pela agência de notícias Fars, que é ligada à Guarda Revolucionária, mostra um míssil balístico antes do lançamento em que se lê a frase em inglês: "Fim de jogo, Estados Unidos". O presidente Lula se manifestou sobre a fala do presidente Trump e afirmou que o americano pratica pirataria ao defender a cobrança de uma taxa sobre os navios que cruzarem o Estreito de Hormuz.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
Lula afirmou que o conflito no Oriente Médio já pressiona novamente o preço internacional do petróleo e pode provocar aumento no custo de alimentos no Brasil. O presidente defendeu o uso do etanol e do biodiesel como alternativa para reduzir a dependência mundial dos combustíveis fósseis. Antes, ele disse ainda que o Brasil precisa ser mais desaforado e falar mais grosso para defender no cenário internacional a tecnologia e os biocombustíveis desenvolvidos no país. De fato, o petróleo disparou. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de quase 10%, negociado a 83 dólares, maior valor em mais de um mês. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,2% aos 175.739 pontos, mesmo com alta das petroleiras Petrobras e Prio. O dólar comercial subiu 0,45%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,84, com alta de 0,16%. E ainda no Oriente Médio, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi colocado em prisão domiciliar pelo atual governo. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta segunda-feira, ele vai cumprir a punição por participar de um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos ayatolás. A publicação afirma que a agência de inteligência israelense, o Mossad, recrutou o Ahmadinejad, que governou o país entre 2005 e 2013. Em troca de informações para facilitar o golpe, Israel ia colocar o ex-presidente de volta ao poder. Fontes dos Estados Unidos e do Irã disseram que o plano falhou porque o ex-presidente desistiu na última hora. No dia 28 de fevereiro desse ano, quando começou a guerra, forças israelenses bombardearam o prédio da segurança de Ahmadinejad para tentar resgatar o político, mas ele já tinha deixado o local. O ex-presidente recebeu dinheiro e se encontrou com agentes na Hungria. O regime iraniano descobriu os contatos e a Guarda Revolucionária do Irã prendeu o político em casa. O governo do Irã e a defesa de Ahmadinejad não quiseram comentar. E a Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma iniciativa para destinar US$ 1 bilhão em ajuda à faixa de Gaza. Participam 12 países europeus e o Japão, além do Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento. Na semana passada, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, assinou um decreto que convoca eleições legislativas para 28 de novembro. O anúncio aconteceu 3 dias depois do grupo terrorista Hamas anunciar a saída do governo de Gaza, depois de quase 20 anos. E a Ucrânia e outros 9 países europeus anunciaram uma aliança militar para blindar o continente contra mísseis balísticos. Esse tipo de armamento é muito mais rápido e difícil de interceptar do que drones e mísseis de cruzeiro. A iniciativa é uma resposta direta aos bombardeios russos, que mataram dezenas de pessoas nas últimas 2 semanas. Além da Ucrânia, participam do projeto a Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido e Suécia. Nessa segunda, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu dar uma resposta dura aos recentes ataques ucranianos que miraram refinarias e causaram falta de combustível na Rússia. O presidente disse que qualquer ataque ao território do país vai ter uma resposta várias vezes mais poderosa. Voltando à política brasileira, no Panorama da Manhã, o Gabriel Freitas contou que, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-deputado Eduardo Cunha teve R$ 6,15 milhões de reais bloqueados por causa de suspeitas de indicar emendas parlamentares, mesmo sem mandato, e com o aval do atual presidente da Câmara, Hugo Mota. A decisão foi assinada no dia 6 de julho, mas foi tornada pública agora. A defesa de Cunha negou que ele tenha exercido mandato clandestino e o presidente Hugo Mota não se pronunciou, mas no sábado ele tinha dito que a decisão sobre Valdemar Costa Neto era uma tentativa de criminalizar a política e não identificou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, contou que Hugo Mota já vinha demonstrando incômodo com movimentos de Lula e do PT em favor do adversário do pai dele na Paraíba. Nabor Vanderlei, que concorre ao Senado pelo Republicanos, enquanto o senador veneziano Vital do Rego concorre pelo MDB, apoiado pelo PT. E essas decisões agora do ministro Flávio Dino no STF são mais um motivo de atrito no momento em que o governo Lula tenta barrar pautas-bomba que podem gerar gastos bilionários.
Embora o governo esteja há algum tempo dizendo que não tem nada a ver com essas decisões, que também não concorda com elas, o fato do Dino ter sido ministro da Justiça do Lula e ter sido indicado por ele sempre leva a essa associação. E também o fato de que o governo não gosta e não concorda com essa grande influência e ascendência que o Congresso assumiu sobre o orçamento da União. Então, essas são razões que sempre levam os parlamentares a verem o dedo do governo nas decisões do ministro Flávio Dino. A depender de como o presidente da Câmara e o do Senado e os seus aliados reagirem a essa nova blitz do Supremo sobre as emendas, isso também pode complicar a situação do governo e levar a que se faça ali um arrastão de última hora antes do recesso para aprovar matérias de alto impacto fiscal.
E segunda-feira que vem começa o prazo para a realização das convenções partidárias. E uma grande indefinição de candidatos ainda em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país. No caso do PT, Lula contava com Rodrigo Pacheco, do PSB, que não aceitou. E, no segundo momento, com a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que, de forma ousada, disse não ao PT e não quis abrir mão da candidatura ao Senado. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, disse que cabe agora ao presidente Lula desatar o nó que virou a escolha do candidato, que no final das contas vai pedir voto para ele também.
Nesta semana vai acontecer obrigatoriamente uma conversa cara a cara entre o Lula e o deputado Patrus Ananias. O Patrus, ele queria mesmo, era disputar a reeleição dele para deputado federal, mas só que o Lula precisa dele para preencher esse buraco que o PT tem em Minas. O comando do PT confia que o Patrus vai topar. O Patrus, ele é filiado ao PT há 45 anos, ou seja, ele tem apenas um ano a menos do que o próprio PT tem de idade. Então, é alguém que, por esse histórico, não negaria um pedido do Lula. Outra peça importante para o convencimento do Patrus é uma pesquisa que foi encomendada pelo PT. Essa pesquisa foi feita entre domingo e quarta passada e mostrou que o nome do Patrus tem um bom grau de conhecimento por parte do eleitorado. Também mostrou que o nome dele alcança basicamente o mesmo resultado que a Marília Campos havia conseguido em pesquisas anteriores. Vamos aguardar essa conversa que vai acontecer essa semana, sem dia marcado ainda.
E no caso da chapa de Flávio Bolsonaro em Minas, tudo indica que o senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera as pesquisas, vai ser o candidato, mas até agora ele não confirma a decisão. O jornalista Lucas Strábico, conhecido como Cartolouco, foi denunciado por uma ex-namorada e vai responder na justiça por agressão física e violência psicológica. Em entrevista à TV Globo, a vítima, que preferiu não se identificar, relatou que os abusos começaram durante uma viagem a Cusco, no Peru, em dezembro do ano passado.
Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia. Aí ele pega o celular do chão e aí ele arremessa 10 vezes o meu celular no chão. E foi ali, naquele momento, que eu pensei. Ele quebrou, né, destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair daqui.
Outro episódio aconteceu em 31 de janeiro desse ano, em São Paulo, quando uma câmera de segurança registrou o momento em que o jornalista queimou a orelha da namorada com um cigarro. A TV Globo também ouviu outras duas ex-companheiras de Strábico que relataram agressões semelhantes, incluindo chutes e ofensas verbais. Em nota, ele negou as acusações. O jornalista afirmou que, no Peru, a ex-namorada foi quem arremessou objetos contra ele durante uma crise de ciúmes e declarou que fotos tiradas depois da discussão mostram os dois juntos. De volta ao noticiário internacional, na Tailândia, um incêndio violento destruiu um bar lotado e matou pelo menos 28 pessoas em Bangkok. três integrantes da banda indie Totsakan, que se apresentava, morreram. Entre as vítimas estão o tecladista, a cantora e o baterista. Cerca de 71 pessoas ficaram feridas, incluindo 25 em estado crítico, segundo as autoridades. O empresário da banda relatou o pânico no momento em que a fumaça começou a se espalhar de trás do palco, dizendo que todas as pessoas estavam correndo e se espremendo umas contra as outras. Ele disse que estava rastejando em direção à saída quando uma explosão o arremessou para fora do bar. Testemunhas relataram que os bombeiros conseguiram controlar as chamas em cerca de meia hora, mas o espaço interno dificultou a fuga. Nessa segunda-feira, o governador de Bangkok disse que a decoração inflamável no teto do bar vai ser investigada, já que pode ter facilitado a rápida propagação do fogo. O governador também disse que foram encontradas pessoas inconscientes perto da saída de emergência, o que sugere que a passagem estava obstruída. Na Espanha, foram identificadas as primeiras vítimas do incêndio florestal devastador do sul do país, que matou pelo menos 13 pessoas. Os primeiros identificados são três britânicos, uma francesa, um belga e um espanhol. A 13ª vítima, uma britânica de 93 anos, morreu no domingo no hospital. Ainda há pelo menos 10 desaparecidos. No domingo, os bombeiros conseguiram estabilizar as chamas e os cerca de 1.500 deslocados começaram a voltar para casa. O governo da Venezuela divulgou um novo balanço do duplo terremoto que atingiu o país em 24 de junho. O número de mortos subiu para 4.561, com 71 novas vítimas confirmadas. O total de feridos passa de 16 mil e quase 18 mil pessoas continuam desabrigadas. No fim de semana, o governo iniciou um censo para calcular a reconstrução de moradias. A estimativa é de que são necessárias cerca de 25 mil casas. A polícia da Holanda encontrou morto o árbitro Rob Dieperink, de 38 anos. O corpo estava na casa dele, onde os agentes recolheram provas para investigar o caso. Dieperink estava em ascensão na Europa e ia trabalhar como árbitro de vídeo na Copa do Mundo, mas ele acabou barrado do Mundial depois de uma acusação de abuso sexual contra uma jovem de 17 anos em Londres. O árbitro chegou a ser preso, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Em entrevista ao jornal The Telegraph, Dieperink tinha dito que a acusação foi injusta e que a retirada dele da Copa foi uma grande decepção. Falo agora daquela suspensão polêmica de um cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos na Copa do Mundo. O jornal The Times revelou que o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA, Mohamed Al-Kamali, dos Emirados Árabes Unidos, retirou sozinho a suspensão do cartão do atacante Folarin Balogun. De acordo com o jornal, o órgão é formado por 18 pessoas, mas o restante do grupo não participou da escolha. Al-Kamali tomou a decisão sem fazer nenhuma consulta. Apesar de as entidades dentro da FIFA operarem de forma independente, existe influência da presidência nos bastidores. Não há informações diretas de que isso tenha acontecido nesse caso, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. E aparentemente eu causei um colapso nos aparelhos eletrônicos depois de dar aquele sinal para o Google. O Sérgio Ricardo Meira, de Maringá, no Paraná, falou: acredito que essa não vai ser a última mensagem que você vai receber referente ao ok, dessa vez eu não vou falar, tá bom? Enquanto você lê a mensagem da Panolover, o seu ok também ativou o meu assistente, disse o Sérgio. Leandro, falo da cidade do Rio, bairro Campo Grande. Estava fazendo o almoço e ouvindo a edição de 9 de julho do podcast, quando emudeceu. Fui verificar e estava o assistente do Google te gravando. Você deve ter disparado o ok de milhares de aparelhos ao mesmo tempo. Se vier notícia de que o Google esteve fora do ar, já sabemos o motivo. Já pensou? Aí na caixinha de comentários também, o Romildo falou: o cara disse ok e aqui parou a transmissão. O Márcio Souza: não diga ok, o podcast para mesmo. Então, nunca mais, tá bom? Prometido agora. Obrigado a todos que mandaram mensagem. E tem uma última aqui, Leandro. Seria a novela O Bem Amado a versão brasileira de Os Simpsons, com aquela teoria de que alguns episódios preveem o futuro? É a Milena que comentou aqui, ela não diz de onde ouve,
mas agradeço também a sua participação. E se você quer começar todos os seus dias bem informado e bem informada, não esquece de seguir o Panorama aí no seu aplicativo favorito. Assim, o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E eu fecho com homenagem. O cantor e compositor João Bosco comemora 80 anos de idade nessa segunda-feira.
Ancores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê.
Mineiro de Ponte Nova, João Bosco começou a carreira depois de se mudar para Ouro Preto para estudar engenharia, cidade onde conheceu Vinícius de Moraes e o letrista Aldir Blanc, que virou o seu parceiro mais importante. Juntos, os dois criaram clássicos da MPB entre as décadas de 70 e 80. De acordo com o ECAD, o Escritório de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o João Bosco tem 365 músicas e 749 gravações cadastradas. A música tocada, mais tocada nos últimos anos e mais regravada também, é o Bêbado e a Equilibrista, com 116 gravações, entre elas a mais famosa, de Elis Regina. Elis Regina é a intérprete que mais gravou João Bosco, com 66 gravações cadastradas. E para festejar as 8 décadas de vida, João Bosco vai iniciar uma turnê nacional em 2 de outubro e lança já no dia 31 de julho o EP Amigos Novos e Antigos, Parte 1, um trabalho que traz 6 faixas e participações de nomes como Zeca Pagodinho e Hamilton de Holanda. O projeto também homenageia Aldir Blanc, que morreu de Covid em 2020, e completaria 80 anos em setembro. O álbum completo com as novas gravações de João Bosco vai ser lançado no dia 25 de setembro. Já tô ansioso, mas vamos fechar com outro clássico de João Bosco?
Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega-na.
Um dos grandes ícones da música brasileira e até mundial também. Felicidades a João Bosco. E vamos terminando assim este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas, e eu volto na sequência. Até lá!
Dói que nem punhal, quando ele invoca até parece um pega-na, pega-na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal, quando ele invoca até parece um pega-na.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026.
O pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de tentar interferir nas eleições ao proibir visitas dele ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Flávio afirmou que a carta divulgada na última semana foi o quinto recado público escrito por Bolsonaro desde que passou a cumprir medidas cautelares. Ainda segundo o senador, quatro mensagens anteriores foram divulgadas sem qualquer contestação por parte do ministro. O Tribunal de Contas da União identificou uma série de falhas na fiscalização de bebidas alcoólicas. Entre as principais falhas apontadas estão a ausência de barreiras preventivas contra o uso de etanol combustível na fabricação clandestina de bebidas e deficiências no sistema oficial de registro de produtos. O órgão endereçou recomendações ao governo federal